A paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado, exaltado seja o nosso Senhor. Mais um culto de quinta-feira, onde já louvamos e exaltamos o nosso Deus. Esse é o primeiro culto do ano de 2021. Um ano que nós temos aí para percorrer, para louvar, para exaltar, para pregar, para anunciar as boas novas do Senhor a este mundo que tanto necessita. Por isso, eu quero compartilhar com os amados uma passagem que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 25, do versículo 29 ao 34. Gênesis 25, do versículo 29 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: certa vez, Jacó preparava um ensopado. Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez o juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Vamos orar? Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor. Mais um culto diante da tua presença, Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, tem feito grandes obras em nossas vidas, Senhor. Por isso, ó Pai, eu peço a ti, Pai querido, fale com a tua igreja, fale com a tua noiva, a cada um que está assistindo, ouvindo essa ministração, ó Pai, que não venham ser as minhas palavras, mas sim palavras vindas do teu trono, através do teu Santo Espírito. Espírito, a falar através da minha vida a cada um, Senhor. Leva, Senhor, cativo a ti meu coração, minha mente. Toca meus lábios com as brasas do altar. Que eu venha ser anulado para que o Senhor venha crescer, Pai. Porque de mim nada posso oferecer a quem está ouvindo e assistindo nesta noite, ó Pai, nesta hora. Pai, querido Pai eterno, que eu diminua e o Senhor cresça nesta hora, Pai. Que a tua palavra venha ser como flecha certeira a cada coração, ó Pai. Que possa ali ser cravada, Senhor. E ali produzir grandes frutos, ó Pai. Que nessa noite, ó Pai, que todo intento de Satanás, forma das trevas, que vem para destruir, que vem para impedir esta grande obra, que caia por terra agora, em nome de Jesus. É assim que eu oro e desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, como comentei no início dessa ministração, hoje é o primeiro culto de quinta-feira do ano de 2021, temos ainda um ano inteiro para percorrer, temos ainda um ano inteiro para buscarmos a Deus, para crescermos em Deus, para amadurecermos, para termos experiências com o Senhor, para chegarmos a patamares que o Senhor tem para cada um de nós. E para que possamos desempenhar tudo isso que eu falei, alcançar, nós precisamos ter postura, precisamos ter atitude, precisamos ser cristão. Cristão conforme está na Bíblia, conforme o ensinamento de Cristo, conforme tudo aquilo que ele deixou aqui para que possamos segui-lo da forma que ele nos ensinou. Não da forma que nós pensamos ou achamos que é a correta, ou é a mais fácil, ou a que dá menos trabalho. Não. É aquela que ele deixou escrito através dos seus homens de Deus, dos seus servos, a palavra de Deus. Aqui é o manual. Tudo que nós precisamos saber de Deus e daquilo que Deus espera de nós está aqui no Livro Santo. E essa passagem que eu li, eu acredito que é de conhecimento da grande maioria que me ouve. E como eu falei, o início do ano. E aqui, para que possamos alcançar, termos sucesso em Deus, Esse texto é algo importante entendermos para discernirmos aquilo que nós devemos dar crédito, aquilo que devemos observar e aquilo que precisamos deixar de lado. Aquilo que é prioridade e aquilo que não é. A Bíblia fala da história dos dois filhos de Isaac, Esaú e Jacó, gêmeos. A Bíblia fala que Esaú foi o filho mais velho, o primeiro filho a nascer. E, segundo a tradição, o filho mais velho, ele tinha direitos exclusivos de receber maior herança, de conduzir o seu lar na ausência do seu pai, entre outras coisas. Algo que dava destaque para ele e que era muito importante na tradição da época do respeito, quando você falava que era o primogênito, o olhar era diferente, porque as pessoas sabiam o que significava aquilo para a pessoa que era primogênito. Mas a Bíblia fala de uma história aqui de Esaú, que ele não teve essa clareza, ele não teve esse discernimento, ele não deu crédito, ele não levou a sério aquilo que significava a primogenitura. Nós vemos aqui o episódio, parece engraçado, né? Porque a comparação a aquilo que significava a primogenitura e a necessidade momentânea de Esaú, ele não soube avaliar aquilo que valia mais e aquilo que não valia. E quantos têm agido de forma parecida ou igual a Esaú? Quantos têm trocado aquilo que é de Deus, aquilo que o Senhor entregou para nós na cruz do Calvário e através de morte, através do sangue vertido na cruz do Calvário, através da obra maravilhosa, através daquela obra, aquele que recebe essa obra de Deus, da pessoa de Cristo, recebe direitos, recebe obrigações, recebe algo de magnitude incalculável. Mas nós vemos que aquele que tinha o direito, que era Esaú, não levava a sério. Ao passo que o seu irmão, que nasceu na sequência, que não tinha esse direito, ele sabia o que valia, ele tinha a ideia, ele tinha a dimensão daquilo que era a primogenitura. Veja, a primogenitura não trazia só a bênção para o primogênito, mas sim para toda a sua descendência futura. Algo que se estenderia além da pessoa que é o primogênito. A bênção seria estendida a outras gerações que viriam após ele. O impacto daquela bênção era gigante. Mas diante de uma situação, diante de uma luta, diante de uma dificuldade, diante de algo momentâneo, diante de uma aflição momentânea, Esaú, faminto, voltando da caça, cansado, viu seu irmão preparando ali o ensopado. Imagino que aquele cheiro devia estar maravilhoso, delicioso. E ali ele pensou, eu estou com fome, eu quero matar a minha fome. E ali, imagino a cena de Esaú faminto, e o seu irmão ali fazendo ensopado. E aí Esaú fala para Jacó, dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Estou faminto. Jacó, vendo a fragilidade que estava o seu irmão, fragilidade essa que poderia beneficiá-lo, logo ele sabendo do que representava a primogenitura, respondeu Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Irmãos, podemos pensar, mas que coisa falar para Esaú que daria a sopa se ele vendesse a primogenitura? Nada a ver, né? Claro que Esaú não ia aceitar uma proposta dessa, né? Perder tudo aquilo que era o benefício que a primogenitura traria para ele por causa de um ensopado? E não é que aconteceu? E não é que ele pensou num momento, naquela situação, que ele queria resolver aquilo? E não é que ele vendeu, não é que ele transmitiu para o seu irmão em troca de um prato de sopa por algo banal, profanando aquilo que era santo, aquilo que era de Deus, aquilo que vinha das mãos do Senhor para a vida dele, não dando a mínima bola, o mínimo crédito? Irmãos, para uma pessoa aceitar isso, ela não tem discernimento e não entende e não acredita na bênção de Deus. Porque se ele acreditasse, se ele entendesse a magnitude, ele não teria feito essa bobagem. Ele não teria trocado algo tão grande, algo tão maravilhoso, por algo tão banal. Ele nem pensa duas vezes, e ainda ele fala que estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Vivemos num mundo imediatista, onde pensamos somente no dia de hoje, em resolver os problemas, as circunstâncias, e às vezes tomamos atitudes, fazemos coisas que é para sanar algo nesse momento que vai contra a palavra de Deus, que desagrada a Deus, que fere os princípios bíblicos para saciar um desejo neste mundo, não levando em consideração aquilo que diz a palavra, não levando em consideração aquilo que lançaremos fora, aquilo que abdicaremos. Uma visão míope, distorcida. Quantas pessoas olham para esse texto, acham um absurdo a atitude de Esaú, mas fazem a mesma coisa? Uma história que tem mais de 2000 anos, uma loucura, uma atitude loucura, louca de Esaú, ainda perdura nos dias de hoje, porque o povo de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que tem a marca da promessa, age dessa forma. Age do mesmo jeito. Para se dar bem neste mundo, trocam a bênção de Deus por um prato de sopa. Se esquecendo do amanhã, se esquecendo do futuro, se esquecendo da vida eterna. Quantas pessoas estão caminhando nos caminhos do Senhor, estão enfrentando as lutas, enfrentando dificuldades? Satanás, que veio para matar, roubar e destruir, vem e apresenta para você um prato de sopa, um prato delicioso, algo que vai saciá-lo naquele momento, algo que vai te trazer alívio naquele momento. Só que algo que vai fazer com que você peque, com que você erre. Trocando aquilo que é eterno por aquilo que é momentâneo. Aleluias! Não tem como comparar algo que é eterno com algo que é momentâneo, irmãos. Como eu falei, temos ainda esse longo ano para percorrer. Quero convidá-lo a refletir na magnitude de sermos filhos de Deus, o que significa essa magnitude? Somos herdeiros, somos filhos do rei, aleluia. Somos guardados, protegidos, guiados, cuidados. Estamos lá à sombra do Onipotente, estamos próximo. Tudo está no controle do Senhor. Nós somos limitados, mas Deus é ilimitado. Nós enxergamos um palmo à frente do nosso nariz. Deus ele está além disso. Nós temos nossa visão terrena e Deus tem a visão espiritual. Deus sabe de tudo o que está acontecendo, do que vai acontecer. Não troque a palavra de Deus, não troque sua fidelidade com Deus por aquilo que é deste mundo. Porque aquela fome que Esaú sentiu, ela voltaria mais tarde. Ele sentiria novamente a fome. Mas aquele direito, aquilo que ele barganhou, aquilo que ele não deu a mínima, não teria mais volta. Não teria mais volta. A Bíblia fala no capítulo 27. No capítulo 27, Esaú, ele vai à presença do seu pai. No versículo 30, diz: quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído na presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e trouxe ao seu pai e disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça para que o Senhor me dê a bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaac: quem é você? E ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei. E abençoando e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora recebeu minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu para o pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Esaú, como nada tivesse acontecido, chegou diante do pai, preparou a caça que o pai gostava e ali pediu para ser abençoado. Só que ele havia se esquecido do que ele tinha feito. Irmãos, as nossas atitudes, as nossas decisões, elas têm efeito, elas produzem efeito. Nada daquilo que fazemos neste mundo fica por aí, não tem consequências. Não, tem consequências. E mais ainda, quando tratamos aquilo que é do Senhor, as consequências vão acontecer, vão ser geradas. E ele queria algo que não lhe pertencia mais. Porque ele banalizou, ele profanou, como está lá em Hebreus, no capítulo 12. Olha o que diz em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 6, 16, diz: que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Esaú fica irado porque ele perdeu a bênção. Não de arrependimento do ato que ele tinha feito, de ter banalizado aquilo que era de Deus, de ter feito algo sem pensar, algo sem entender. Não, o seu nervosismo, a sua ira, a sua braveza, era porque ele tinha perdido o direito, a bênção. E não pelo ato que ele praticou contra Deus. Quantas pessoas estão tendo essa mesma atitude? Não se arrependem. Aí chegam diante de Deus questionando por que as coisas não estão acontecendo, por que não está sendo abençoado. Mas a pessoa não chega diante de Deus se arrependendo da sua atitude que a levou a ter aquelas consequências. Mas sim chega diante de Deus brava, irada, porque não recebeu a bênção. E não é assim. Viu? Você leu comigo aqui, o ato praticado não poderia voltar atrás. Por isso, reflita nas suas atitudes, reflita nas suas ações, naquilo que você tem feito, nas suas escolhas, aquilo que tem praticado neste mundo, aquilo que você tem escolhido para a sua vida e para a sua família. Quantas pessoas têm trocado o Senhor por algo momentâneo e se esquecendo que a obra de Cristo na cruz não é só para uma vida abundante nesse mundo, mas algo eterno para nossas vidas. O Senhor garante a eternidade para nós ao lado de Deus Pai. Ele garante nosso retorno do local que jamais deveríamos ter saído com o pecado de Adão e Eva, que era na presença do nosso Deus. Quando a pessoa está banalizando aquilo que é do Senhor, ela não está deixando de ser abençoada neste mundo, ela está deixando de ter a vida eterna, ela está deixando de ter a vida eterna ao lado de Deus, ela está jogando por terra a obra de Cristo na cruz. Se você entende e compreende, se você tem discernimento, como você pode realizar algo desse feito como Esaú? Como trocar a bênção de Deus por algo deste mundo? Banal? Que não tem como pôr na mesma lança? É porque está faltando. Quando a pessoa tem essa atitude, é porque ela ainda não tem clareza. Porque ainda não está nítido na sua vida. Porque ainda falta intimidade. Sabe, irmãos? Esaú sabia, Esaú foi ensinado pelo seu pai, era ensinado, a tradição era passada, ele sabia, e não era ignorante, ele tinha ali o conhecimento, mas ele preferiu o momento, ele preferiu satisfazer o seu desejo momentâneo, que era matar a sua fome. Quando as pessoas estão satisfazendo os desejos da carne neste mundo, estão pensando em viver este mundo, em viver tudo aquilo que este mundo pode oferecer, que vai contra a palavra de Deus, e não estão nem aí com o dia de amanhã. É bom refletir, porque ainda dá tempo de repensarmos, de arrependermos, nos voltarmos para Deus. Você que está distante do Senhor, você que está achando que está diante de Deus, mas ao contrário, está distante porque tem escolhido de maneira errada, tem dado prioridade para aquilo que não é a prioridade na sua vida, tem banalizado, profanado as coisas de Deus, como está aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12, que eu li com os irmãos. Quando Esaú decidiu trocar a primogenitura por um prato de lentilha, de sopa de lentilha, ele profanou, ele banalizou aquilo que era santo. E veja, e hoje as pessoas falam assim: tem nada a ver, não tem problema, não é bem assim, o mundo evoluiu. Não, isso era 50 anos atrás. As pessoas já agiam desse jeito por causa do modo de viver daquela época. A igreja de antigamente era daquele jeito por causa que não tinha evoluído. Não, a Bíblia é a mesma ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus não muda. Aquilo que era falado, ensinado, praticado há 50, há 100, há 1000, há 2000 anos atrás, é ensinado nos dias de hoje. E a palavra de Deus não muda, irmãos. Nem é acrescentada e nem é diminuída. A Bíblia fala: ai daquele que acrescentar e ai daquele que subtrair a palavra do Senhor. Está lá em Apocalipse. E tem consequências terríveis para quem faz isso. Convido a refletir. Você sabe quanto vale o direito de ser chamado filho de Deus, que foi dado através de Cristo na cruz? Você sabe o impacto que isso tem na sua vida, na sua geração seguinte? Quantos estão dando jeitinho nesse mundo para se dar bem, para elevar o ego, para sobrepor as pessoas? A sociedade, esse mundo, caminha cada dia, irmãos, para destruição. Satanás é o príncipe desse século. E o que o mundo pode oferecer para nós, para aqueles que estão em Deus? Nada. Por isso você, que é do Senhor, precisa entender aquilo que está sobre a sua vida. Para que você, no momento da aflição, no momento da luta, no momento do aperto, no momento ali que você estiver passando pelo vale da sombra da morte, você não venha ceder, você não venha entregar aquilo que é precioso que está na sua vida, que é a salvação. Jesus estava no deserto, Jesus estava ali com fome, Jesus estava ali naquele sol escaldante, e ali Satanás chegou para Jesus e começou a propor coisas, a usar a palavra para tentar Jesus, para tentar fazer Jesus pecar, para tentar Jesus desistir da obra dele. Jesus, pelo contrário, rebateu Satanás com a palavra de Deus e mostrou que ele estava firme nas promessas do Pai, que ele estava ali fitado os olhos para cumprir a missão dele neste mundo, e não cedeu a Satanás. E a Bíblia fala que depois Satanás fugiu, se ausentou da presença do Senhor, e os anjos vieram e serviram o nosso Senhor Jesus. Você precisa confiar e acreditar para poder perseverar. Se você não acreditar, se você não entender, se você não compreender, se a palavra de Deus não estiver dentro de você, virá o prato de ensopado e você cederá. Você não vai aguentar a pressão, você não vai aguentar a luta, você não vai aguentar a empreitada, porque aquilo que é de Deus não vai estar claro, não vai estar arraigado no seu coração, então você vai trocar facilmente. Convicção. O homem e mulher de Deus, o povo de Deus, precisa ter convicção. E a convicção vem através do conhecimento da palavra, através do relacionamento com Deus, dia após dia. Satanás vem e você fala para ele: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Não vou ceder ao seu jogo, não vou ceder ao seu prato, custe o que custar. Porque quando nós, irmãos, naquele momento da dificuldade da luta, vem Satanás tentando nos derrubar, e você se mantém firme, mesmo ali na luta, na dificuldade, você mantém firme, você vai passar por ela, e Deus vai abençoar você. Conforme o povo, ao passar Mar Vermelho. Do outro lado cantou o hino da vitória. Mas tiveram que passar pelo mar. Tiveram que atravessar aquele mar com os pés enxutos. Mas precisavam confiar, precisaram acreditar, precisaram se posicionar para poder alcançar a vitória do outro lado. Fique firme, mesmo que os ventos estejam fortes, mesmo que a maré esteja agitada. Fique firme, não ceda aquilo que é mais precioso em nossas vidas, que é o Senhor Jesus. A Bíblia fala que para ganharmos lá, para ganharmos em Deus, vamos perder aqui neste mundo. É, para ganharmos lá, perderemos aqui. E perder aqui não é algo penoso, não. Porque aquilo que nos aguarda na vida eterna é algo incomparável. Aleluias! Por isso, irmãos, lembre-se da palavra de Deus. Lembre-se daquilo que você tem direito por ser filho de Deus, por ter o sangue do Cordeiro na sua vida. E você ainda que está em dúvida, você que está ouvindo essa mensagem, mas ainda não aceitou a obra do Senhor na cruz, na sua vida, quero dizer para você que hoje, você que está ouvindo, que você tem algo a ganhar, que você tem algo muito grande para receber da parte do Senhor, porque aquele que está fora de Cristo está morto neste mundo. Aquele que não tem o Senhor, a Bíblia fala que está aí nesse mundo vegetando, que está caminhando para a destruição, mas aquele que recebe o Filho de Deus recebe a vida, e vida abundante e eterna. Nada deste mundo pode ser comparado com aquilo que é de Deus. Por isso, irmãos, se mantenha firme, busque a Deus, busque a dimensão espiritual, porque somente tendo entendimento, tendo intimidade com Deus, vamos conseguir vencer as obras de Satanás neste mundo. As pessoas hoje estão cedendo como Esaú cedeu, porque falta o alimento. Não porque a Bíblia não está disponível, porque as pessoas não desejam mais ouvir, ler, entender e praticar a palavra de Deus. Sabe, irmãos, quando você pratica a palavra de Deus, você vai contra aquilo que está na sociedade. Claro, se você vai contra, ninguém vai vir com um sorriso para você. Satanás se levanta, mas a Bíblia fala que ele se levanta para cair. Maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso você deve ser fiel a Deus, até embaixo d'água, como se diz. Independente da circunstância, no momento da enfermidade, no momento da luta, da perseguição, continue acreditando. Continue acreditando, porque Esaú voltou a ter fome, com certeza. E Jacó tinha sobre ele a bênção da primogenitura. Não banalize aquilo que é de Deus. Não banalize aquilo que o Senhor deixou para nós, daquilo que devemos fazer e ser neste mundo. Tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, nós não devemos praticar. E nós ouvimos muito. Não tem nada a ver. Ah, não tem problema. Tem sim. Porque se fizermos algo contra Deus, nós vamos aborrecer nosso Deus. Nós vamos entristecer o coração do Senhor. E sobre aquele que o faz, virá as consequências terríveis, assim como veio na vida de Esaú, porque no momento de dificuldade, largou mão daquilo que era eterno, daquilo que era de Deus, daquilo que era santo, bendito na vida dele. Não ceda às pressões de Satanás. Quando vier a luta, quando tiver a situação apertada, Dobre seus joelhos diante do Senhor e clame a Ele. E busque o Senhor, invoque o nome do Senhor, invoque o nome santo do Senhor, fale para Deus as suas necessidades, fale para Deus as suas lutas, fala para Deus, peça para Deus fé, peça para Deus sabedoria, recorra àquele que tem autoridade e poder, aquele que rege o universo, porque quando Satanás vem com o prato para tentar te derrubar, é porque algo grande de Deus Ele quer tirar das nossas vidas, algo grande de Deus Ele quer tirar de nós. Então lembre-se, quando Satanás estiver vindo com o prato, lembre-se que algo muito grande você tem na sua vida e Ele quer tirar. Então você lance para Ele, lance contra Satanás a palavra do Senhor, mande Ele voltar pelo caminho que Ele veio, porque a Bíblia fala que por um caminho Ele vem por sete, Ele baterá de retirada, Ele fugirá da nossa presença. Confie em Deus, aleluias! O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro não vem do homem, não vem do trabalho, não vem do nosso patrimônio, não vem nada deste mundo. O nosso socorro vem de Deus. Então fale para Deus, recorra para Deus, chore nos pés do Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A hora da vitória vai chegar, a hora das bênçãos vão chegar na sua vida. Caminhe firme, mesmo que a situação não seja favorável. Mesmo que a situação à sua volta diga o contrário, se mantenha firme. Não profane aquilo que é de Deus na sua vida. Porque enquanto Noé estava construindo a arca, o povo zombava dele. O povo ria da cara dele. O povo achava que ele era louco, doido de pedra. Até que chegou o dia que veio o dilúvio. E quem adentrou a arca foi salvo. Não é só família e os animais. E todos aqueles que zombaram, que riram da cara dele, morreram do lado de fora. Deixa as pessoas rirem. Deixa as pessoas achar que você é doido. Deixa as pessoas achar que você é bitolado. Deixa as pessoas acharem o que elas quiserem. O que você tem que pensar e o que você tem que estar vigiando é naquilo que Deus pensa ao seu respeito. Naquilo que você tem mostrado para Deus. Naquilo que você tem refletido nas ações deste mundo para glorificar o nome de Deus. Porque o resto, irmãos, nós não devemos dar ouvidos. Ouvidos é a palavra de Deus. Não deixe Satanás te levar pela fome, assim como levou Esaú. Não deixe Satanás levá-lo por causa de uma circunstância, de uma luta, de uma adversidade, de qualquer problema que você esteja enfrentando. Lembre-se que aquele que morreu na cruz do Calvário está vivo à vista de Deus Pai. É incomparável a tudo aquilo que vemos ou podemos viver neste mundo. Então creia, confie, demonstre isso nas suas ações. Você é filho de Deus graças à obra de Cristo na cruz. Você tem direitos. Você tem a bênção de Deus estabelecida na sua vida. Você tem poder e autoridade que foi concedido por Deus. Na pessoa de Cristo, Ele nos deu poder e autoridade. As pessoas não estão exercendo esse poder, essa autoridade. Esse poder, essa autoridade está guardado, acho que no cofre, as sete chaves. Porque hoje não se vê mais o exercício do poder e autoridade que foi dado por Deus ao homem, à mulher de Deus. Satanás está avançando no território, está ganhando território, porque o povo de Deus está dormindo, está deixando-se levar pelas dificuldades, pelas lutas, estão entregando os pontos, estão preferindo viver o hoje do que viver a eternidade, de saciar as suas necessidades de hoje, independente das consequências futuras. Se estão agradando ou desagradando a Deus. Pense algo que é duradouro, algo que é eterno, algo que nos abençoa desde agora para todo sempre, em eternidade, eternidade, que é o Senhor Jesus. Quem tem o Senhor tem tudo. Quem tem o Senhor tem tudo. Você entendeu o que eu falei? Se você tem o Senhor na sua vida, não te falta nada, porque Ele supre todas as suas necessidades. Porque a sua satisfação está nele e não nas coisas deste mundo. Muitos estão pensando, estão projetando coisas para o longo do ano de 2021. Mas, acima de tudo isso que você está pensando, projetando, coloque o Senhor. E que tudo o que você projetar venha segundo a vontade de Deus, para que você possa ser abençoado, para que você possa glorificar o nome de Deus e para que você possa honrar a Deus. Somente honrando a Deus, somente sendo fiéis a Deus, mostraremos a este mundo a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus, daquele que acredita, daquele que não acredita. Hoje, as pessoas não conseguem distinguir, né? Está difícil distinguir aquele que é de Deus, daquele que diz que é de Deus, com aquele que não serve a Deus. Porque as pessoas têm profanado aquilo que é santo. E veja, não teve volta à prisão. Triste. Triste. Hoje, você que está ouvindo a palavra, está assistindo, o Senhor está de braços abertos. O Senhor está aguardando o seu posicionamento, o seu arrependimento, para que Ele possa continuar abençoando a sua vida e escrevendo a história maravilhosa que Ele tem para você. Mas para isso, precisamos compreender e entender o que é ser filho de Deus, o que é ser amado por Deus, o que significa isso para nossas vidas. Aquele que não tem Deus, não vai entender. Aquele que não tem o Senhor na sua vida, não vai compreender. Mas, se você tem Deus, se você compreende, se você discerne aquilo que está na palavra de Deus para a sua vida, você vai saber quanto representa isso na sua vida. Então, a pessoa virá, vai falar para você que não tem nada a ver, não tem problema, está muito radical, mas você que conhece, você que entende, vai falar, não, não sou radical, só estou seguindo aquilo que está na palavra de Deus e aquilo que vale para mim e para você. Que possamos seguir nesse ano de 2021, dando prioridade, dando crédito àquilo que é de Deus. Sabe, irmãos, não seja imediatista. Não busque resolver de imediato as suas dificuldades, os seus anseios com aquilo que vai contra a palavra de Deus. Pelo contrário, você deve buscar em Deus para que aquilo que você está necessitando, precisando, Deus venha realizar e vencer algo que vai gerar frutos, vai gerar bênçãos para a sua vida e para aqueles que estão à sua volta e para a sua posteridade. As pessoas deste mundo estão pensando em viver hoje, enganadas pelo diabo, achando que o que vale é o agora, que o amanhã, no dia da morte, tudo se acaba. Não, mentira do diabo. Há uma eternidade que as pessoas podem escolher em passar com Deus ou com Satanás. Mas a escolha é feita neste mundo, não é depois da morte. Por isso que você possa refletir hoje, fazer as escolhas certas para que você possa estar junto de Deus no mundo vindouro. Então, não seja Esaú, não seja aquele que profanou, aquele que não deu a mínima para aquilo que era santo, para aquilo que era grandioso na sua vida. Mas, pelo contrário, faça o contrário. Tenha entendimento, tenha o discernimento e haja como homem ou mulher de Deus. Porque a nossa luta é passageira. A tentação que Satanás tem para nós é passageira. Ele tentou Jesus no deserto, mas teve que, num momento, se distanciar porque ele não pôde contra o Senhor. Que assim seja também na sua vida. Que ele venha tentar, tentar, tentar e não venha ter sucesso. E que você venha glorificar o nome de Deus. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, ó Pai. Cremos no Teu poder, na Tua palavra, Senhor. Cremos nos Seus desígnios, nos Seus mandamentos, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que devemos seguir, confiar e acreditar na Tua palavra, Senhor. Que o inimigo, ó Pai, que tenta contra nossas vidas, Senhor, que tenta matar, roubar e destruir, ele vem ali firme, ali empenhado em assim fazer, mas ele venha cair por terra em nome de Jesus, que ele venha se frustrar, que ele venha encontrar homens e mulheres fiéis a Ti, homens e mulheres que entendem e compreendem a Tua palavra, que exerce o domínio e o poder sobre as obras dele neste mundo, que por um caminho ele possa vir diante das vidas, mas por sete ele venha bater de retirada em nome de Jesus, ó Pai, que as cadeias correntes, o intento de Satanás pereça, ó Pai, ó Pai, aquele que está fazendo, ó Pai, está banalizando aquilo que o Senhor possa ter compreendido nesta noite, que não banalizando as suas coisas, não trará bênção, pelo contrário, trará a destruição. Que não venha ser imediatista, agindo como Esaú agiu, não dando a mínima para aquilo que é do Senhor, para saciar algo do momento, mas pelo contrário, possa acreditar e confiar na Tua palavra, que tudo está no controle, o controle está nas Vossas mãos, ó Pai, e o Senhor considerará da melhor forma ao nosso respeito, aos nossos anseios, ó Pai. Dê fé, Pai, ao Teu povo, ó Pai. Ó Senhor, anima, Pai, aqueles que estão, ó Pai, desanimados na fé. Vem, Senhor, ali, Pai amado, lançar fogo nos corações, ó Pai. Que o pavio venha, Senhor, fumegar, Senhor. Venha ter nas brasas, Senhor. Que o Teu povo venha ter alegria em te servir, alegria em ministrar, e alegria em dizer que sou filho, sou servo de Deus, sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, de ter a alegria em falar da Tua palavra, do Teu nome, de ministrar os enfermos, de ministrar os endemoniados, ó Pai, que isso possa estar em cada um de nós, ó Pai. É assim que eu peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.